Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem do Espírito Emmanuel e em seguida comentá-la. O título da mensagem é Há muita diferença. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Emmanuel então comenta essa fala de Pedro em Atos dos Apóstolos. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. A mensagem, ela é muito clara sobre o que fazemos com os tesouros que possuímos, o que fazemos com os bens que legitimamente nos pertencem. A ideia de distribuir pelos habitantes da terra toda a riqueza adquirida, todos os bens materiais, para que todos tivessem as mesmas posses, resultaria num caos enorme, porque não temos as mesmas habilidades, nem os mesmos desejos, nem as mesmas intenções. Também não é justo que uma minoria possua tanto e uma maioria viva na miséria. que fazer para o equilíbrio, ou pelo menos uma redução desse desequilíbrio financeiro, social, e de alguma maneira esse desequilíbrio na sociedade como um todo? O que fazer? É evidente que quando pensamos sobre isso, estamos mirando os mais ricos, estamos pensando naqueles que possuem muito, nos esquivando de nós mesmos, como se não tivéssemos algo a mais do que essa grande maioria que vive na miséria no mundo. A ideia de tratar essa questão de uma forma financeira, econômica, ela é apenas um desvio do real problema. Podemos, sim, reduzir de maneira significativa a desigualdade no mundo. Alguns com recursos materiais, outros com a palavra, outros com as suas habilidades profissionais, outros ainda de uma maneira autônoma e particular e anônima. Mas qual seria de fato aquela atitude que teria um poder enorme de se multiplicar e de reduzir de fato essa miséria ou essa desigualdade social, quer no mundo, quer no país onde você vive, quer na cidade, quer na microsociedade da qual você faz parte? Que atitudes poderiam ser feitas e que, de fato, não custaria um centavo, não custaria absolutamente nenhum bem material, nenhum sacrifício material, embora ele possa ser bem-vindo em favor do próximo? Qual seria o seu real patrimônio, evocando a mensagem de Emmanuel? Qual seria? O que é de fato seu? E não me apoio na ideia de que na morte ninguém leva nada. Esse não é o argumento mais consistente para analisarmos o que seria de fato uma atitude que reduziria o problema do mundo e o seu problema e o da sociedade. Não é a morte. A morte, de fato, ninguém leva nada materialmente, mas leva o desejo. Quantas pessoas desencarnam e permanecem vinculadas aos seus desejos, às suas posses? Quantas pessoas desencarnam e voltam para julgar o que fizeram com seus bens, o que a família fez ou está fazendo ou deixa de fazer? Então, sim, nós levamos alguma coisa que são as nossas intenções e desejos. Desapegar-se disso não é simples. Você pode passar 100 anos desencarnado, 200 anos desencarnado e continuar apegado por propósitos, por um mito, por um desejo soberano, por uma ideia qualquer, continuar apegado àquilo que você acredita que lhe pertença. Quantas pessoas voltam, reencarnam e vão atrás daquilo que construiu? Não conseguem se desligar, se desapegar. Então, o que seria de fato algo que você possa fazer, você possa trabalhar em você e sim reduzir essa desigualdade? Não está oculto de ninguém, não é segredo que nós vivemos numa cidade, Salvador, num estado pobre, desigual, que embora a sua maioria, a população é negra, ainda há discriminação. Embora a sua maioria é pobre, ainda há preconceito. Há aquele que vive em condições quase que subhumanas. Nos afastamos, recusamos, tememos. Vivemos então num mundo onde excluímos, naturalmente excluímos, naturalmente rejeitamos, naturalmente praticamos um racismo que não é o disseminado pelas entidades ou pela própria sociedade. Há um outro racismo que nós praticamos, muito mais profundo, que é aquele que você não se permite vincular-se, conectar-se, associar-se, conviver com essa ou aquela pessoa que não comunga com os seus ideais, com os seus propósitos, com a sua religião, não apenas a cor da pele, mas há um outro racismo mais profundo. Então, o que podemos fazer? Você vive numa outra sociedade que não é essa que está aí fora. Uma outra sociedade que não é a do condomínio onde você mora, nem a do bairro, nem a sociedade dos seus amigos. Você vive uma sociedade interna, seletiva, que lhe acompanha. É aquela pergunta que você deve se fazer: aonde é que mora o meu eu? Aonde é que eu moro? Qual é o ambiente interno que o meu eu costuma permanecer, construir, vivenciar? É esse ambiente interno que contamina a sociedade. É esse ambiente interno que você vive que influencia a sociedade. É esse ambiente interno que faz com que a vida seja tal e qual. Aí está a atitude que pode ser feita para reduzir todo e qualquer tipo de desigualdade. É qual é o seu ambiente interno. Quando uma pessoa pergunta a você como vai você, você educadamente diz: tudo bem, ou mais ou menos, ou eu vou como Deus quer, ou eu não estou bem. Você pode dar qualquer resposta, mas não se esqueça que, além de cuidar do meio ambiente, você tem que cuidar da outra metade do ambiente, que é o seu ambiente interno. Esse deveria ser o melhor lugar do mundo, porque é onde mora o seu eu. A maior caridade que você pode fazer é esta, que não depende de seu corpo estar saudável, não depende do seu bolso ter dinheiro, não depende de sua conta bancária, não depende das suas impossibilidades. É apenas o ambiente onde você coloca o seu eu. Aonde é que está? O mundo pode estar um caos, mas você pode estar de fato vivendo em você mesmo em equilíbrio. E aí, se você vive em equilíbrio, equilíbrio não quer dizer perfeição, mas sim respeito aos opostos, com certeza você muda o mundo. Você muda o mundo. Uma certa vez, isso tem muitos anos, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, isso deve ter seguramente 40 anos, no mínimo 40 anos, entre 40 e 42 anos, porque eu me lembro onde eu trabalhava na empresa, e havia falecido naquele dia um famoso técnico de futebol da seleção brasileira, chamado Cláudio Coutinho. Ele faleceu. E eu trabalhava num ambiente aberto, tinha mais ou menos umas 30 pessoas trabalhando em várias mesas, uma mesinha lá no canto era minha. E esse colega entrou na repartição, no ambiente de trabalho, e falou assim, em alto e bom som para todo mundo, todos trabalhando, ele chegou e disse, gente, Cláudio Coutinho morreu. Todo mundo sabia, porque era um técnico muito famoso, a seleção brasileira ia muito bem. E eu automaticamente, por impulso, sem muito raciocinar, me levantei e falei assim, morreu não, desencarnou. Assim, por impulso. Algumas pessoas, pelo menos 10% do que estava ali, sabiam que eu era espírita. Eu era novo ali naquele ambiente. Outros não sabiam e olharam para mim. Eu falei a palavra desencarnar. Foi aquele silêncio e aí foi comentário sobre a morte do técnico de futebol. Por quê? Eu falei aquilo. Como disse, por impulso. Por que eu falei aquilo? Porque este era o meu ambiente psíquico. Esse era o meu ambiente psíquico. Porque eu pensava dessa forma, porque eu já fazia palestras, porque eu estudava espiritismo. Então, o ambiente interno saiu. Saiu. Ok. Dias depois, este colega, que eu conhecia muito pouco, na realidade, eu trabalhava numa outra empresa que tinha um escritório, a Caixa Econômica tinha um escritório dentro, eu era um dos representantes desse escritório dentro da empresa que se chamava Serpro, Serviço de Processamento de Dados. Eu trabalhava na área de informática. E ele era funcionário do Serpro. Ele aí me procurou. Adenauer, você é espírita? Eu disse, sou. Ele disse, eu também sou. Eu disse, não parece. Porque se de fato você fosse espírita, você utilizaria uma outra linguagem. Ele disse, não, mas eu sou simpatizante. Eu disse, como é seu nome? Ele falou o nome dele. Ele disse, não, o seu nome não é esse. O seu nome é Estevão. Olha, porque esse era o meu ambiente. Eu não me lembro o nome dele. Mas eu disse para ele, seu nome não é esse não, seu nome é Estevão. Ele, Estevão? Eu disse, é, seu nome é Estevão. E ele deve ter achado assim, esse rapaz era jovem, né? Esse rapaz deve ser doido, mudar meu nome. Ele aí contou para um colega que eu o chamei de Estevão. E não demorou uma semana, estava todo mundo na empresa chamando ele de Estevão. E não demorou, a namorada dele passou a chamar ele de Estevão. E todo mundo passou a chamar ele de Estevão por causa dessa fala. Aí ele, depois de um mês, me procura de novo. Por que você me chamou de Estevão? Eu agora já não me vejo como o meu nome, porque todo mundo só me chama de Estevão aqui na empresa. Ele sabe por quê? Porque tem um personagem de um livro que se parece com você, ou melhor, você se parece com ele. Esse que livro é? Esse Paulo e Estevão. Ele aí leu o livro, gostou, passou a se interessar mais ainda pelo espiritismo e aí levou a família, os filhos, para o centro espírita para me conhecerem. Até bem poucos anos, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, ele vinha, não, antes da pandemia, uns 6 anos atrás, ele vinha aqui, ele casou, teve filhos, um dos filhos médico, trouxe todo mundo aqui, frequentava aqui, e todo mundo só chamava ele de Estevão. O mundo interno modifica o mundo externo. É claro que isso não foi proposital, isso foi uma brincadeira que eu fiz, e a brincadeira de bom tom virou algo positivo na vida dele, porque ele disse, quando ele leu o livro, alguém aqui já leu esse livro, Paulo Estevam, levante o braço. Quem não leu perdeu metade da encarnação, metade. Pode ir atrás, porque se encarnou para viver 80 anos, só vai viver 40. Leia o livro Paulo Estevam. Foi uma brincadeira, sim, porque somente porque na capa do livro ele usava barba, esse rapaz, que eu esqueço o nome dele. Estevam ficou tão forte que até eu esqueci. Tento me lembrar, mas não consigo me lembrar o nome dele. Só porque a imagem da capa, porque não era uma foto, era um desenho, parecia com ele, eu chamei ele de Estevam. Uma brincadeira que eu fiz, mas acabou colando. E ele gostou muito, e ele disse, Adenau, eu sou Estevam, mas eu estou muito longe de parecer com o personagem que foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro. Ele é que foi Estevam, ele é que foi apedrejado por Saulo de Tarso, que depois se chamou Paulo de Tarso. Então Estevam foi o primeiro mártir do cristianismo. Então, o mundo interno saiu, aconteceu, modificou, sem nenhuma intencionalidade da minha parte, nem previ isso, simplesmente aconteceu. Essa é a maior caridade que você pode fazer, é quando você pega a sua morada interna e faz com que ela aconteça externamente. Aí você vai reduzir as desigualdades sociais, porque você vai olhar para o outro, quem quer que seja, se percebendo, olha como eu sou, olha como eu vejo o outro, olha como eu me relaciono, olha o que, que eu desperto no outro, olha o que eu desperto no outro. Quer fazer caridade? Comece por aí. Esse é o maior sacrifício que você pode fazer para Deus. É tornando-se aquilo que você deseja para o mundo. Torne-se, realize, aconteça. Então, você precisa ter milhões para fazer isso? Ter ouro, ter prata, ter recursos? Estar saudável fisicamente? Não. Da cama de um hospital você pode fazer isso ao receber bem as pessoas que cuidam de você. Eu tenho um paciente que ele chega para mim e diz, Adenau, fale de mim nas suas palestras. Fale de mim. Ele disse, eu posso falar aqueles podres seus? Ele disse, não, fale o lado bom. Eu só vou falar de você se você me permitir falar o lado mal, porque ninguém é totalmente bom. Disse, não, mas pode falar, porque eu sei que você não vai falar, então pode falar de mim. Disse, é, mas eu vou falar. Ele tem alguns anos, 4 anos, que ele quer morrer. Há 4 anos ele quer morrer. Denal, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Já não aguento mais essa vida. Eu digo, fulano, você sabe que a sua encarnação está na minha mão. Quem decide sou eu. Porque nós fizemos uma brincadeira muitos anos atrás. Ele chegou para mim e disse, Adenauer, você que é muito próximo de Deus, diga a Deus, peça a Deus para eu viver 100 anos. Ele disse, tá certo, eu vou pedir. Aí, isso pura brincadeira, né? Isso foi em 1900 e... Ok, em 1900. Foi em... Ele tinha 81 anos. Quando ele me pediu. Aí eu brincando, disse, olha, eu falei com Deus, ele disse que está tudo certo, você vai viver 100 anos. Está tudo certo, certo. Isso é mesmo, está certíssimo, você vai viver 100 anos. Ele tem 97 agora. 97. Quer dizer, faz agora no dia 13 de março, 97 anos. Aí, essa semana, conversando com ele, disse: Adenauer, fale de mim. Eu disse: eu vou falar de você. Você ainda quer morrer? Ele disse: quero. Ele disse: tá bom, então vai ser hoje. Ele disse: para que essa pressa? Ele: para que essa pressa? Mas se você não quer morrer, vai ser hoje. Não, hoje deixa eu me preparar. Tá bom, então na próxima sessão você venha preparado, porque aí eu decido se vai ser naquele dia ou qualquer outro dia, né? Há 97 anos, né? E ele tem mais ou menos alguns meses tentando reverter o desejo de morte. Porque ele vinha com o desejo de desencarnar e eu dizendo: não, rapaz, você tem um acordo comigo, são 100 anos, você não vai contrariar Deus. Adenauer, fale com ele para me levar. Eu disse: não, não é agora não, você vai esperar um pouco. Mas eu estou cansado. Espere, passa rápido, 3 anos e meio passa rápido. Mas o que é que eu quero falar do exemplo dele? Ele me disse: me dê uma razão para eu ficar encarnado. Eu disse: ah, muitas razões. Muitas razões. Eu disse: como um homem de 96 anos, né? Ele vai fazer 97 ainda. Como um homem de 96 anos com um corpo que já não enxerga bem, já não ouve bem. Ele é extremamente lúcido, extremamente coerente, lógico, racional, antenado em tudo, mas o corpo já não aguenta. Totalmente envelhecido, né? Já usa aparelho, muitas dificuldades, já não se move sozinho. O que é que um homem de 96 anos pode fazer? Se muito, você só não faz porque é preguiçoso. E como tem gente preguiçosa? Sabe qual é a preguiça? É não cuidar do ambiente interno. Se você pode, independentemente desse corpo, você pode ajudar muita gente. Olha, você tem 3 cuidadoras, trate-as bem, muito bem, agradeça por ter esses cuidados. Você tem filhos, tem netos, tem bisnetos, trate bem as pessoas, sorria para elas, não fique se queixando, mostre que valeu a pena chegar até aqui, valeu a pena chegar até aqui. Mostre o quanto a vida é preciosa, o quanto você tem a oferecer às pessoas de experiência, de bem viver. Ele disse: você tem razão. Essa é a caridade que qualquer ser humano pode fazer, de oferecer ao outro a alegria de viver, o prazer de viver, cheio de dívidas, cheio de problemas, mas eu estou aqui. É isso que a gente deve fazer, porque isso mudaria a mentalidade coletiva, porque nós sofremos muito com uma mentalidade coletiva atrasada. Atrasada a ponto de você... Nós vamos entrar agora no período de carnaval, que alguém acha que a população quer permanecer no eterno carnaval. E logo que termina, vem a miséria, vem o preconceito, a discriminação, vem uma cidade maltratada. Então, essa é a mentalidade coletiva que nos mantém prisioneiros de uma forma de pensar que nos acorrenta como se não pudéssemos fazer nada. A nossa instituição está fazendo 30 anos. Começamos num barracãozinho de madeira de 30 metros quadrados. A história dessa instituição é a história do trabalho de muita gente. Muita gente. Os que vêm aqui construíram essa instituição, ela é pública, não é obra de uma pessoa, nenhuma pessoa consegue sozinha fazer absolutamente nada. Nascemos pelo corpo de uma mulher, dependemos sempre de alguém, sempre estamos compartilhando a vida com outra pessoa, então uma obra não pode ser de uma pessoa. Imagine se a sociedade toda se unisse para melhorar a própria sociedade. Se saíssemos da espera de que as autoridades políticas fizessem por nós. Cadê a caridade coletiva? Essa seria uma caridade coletiva. Eu vou melhorar essa sociedade. Não apenas protestando, com todo direito, mas sim se melhorando. Se melhorando. Trabalhando-se internamente para oferecer à sociedade, oferecer às pessoas o melhor de si. O melhor de si. Conta o espírito Humberto de Campos que no período de uma política efervescente, campanhas políticas, um candidato foi fazer um comício numa cidade do interior e num campo aberto seria a sua fala, seu comício. E foi contratada uma empresa para preparar as caixas de som, os microfones, tudo, né? O comício seria à noite. E no começo da tarde estava lá um rapazinho mexendo no som. Quando ele percebeu que ele já estava concluindo o trabalho, ele pegou o microfone e foi testar. Olha o que é o mundo interior mexendo com o mundo exterior. Olha o que é a exteriorização de uma pessoa. Da mesma forma, aquele impulso meu de falar sobre a desencarnação do técnico. Ele pega o microfone, todo mundo falava assim, alô, alô, um, dois, três. Ele simplesmente pegou o microfone e disse assim, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Testou o microfone. O mundo interno saiu para o mundo externo. Por impulso. Não estava doutrinando ninguém. Não estava preocupado com ninguém. Daí a minutos, aparece um homem procurando. Quem é que tinha falado? Jesus te ama. Esse foi eu. E ele abraçou chorando, disse, obrigado, porque eu ia me jogar da ponte. E ouvi essa voz, Jesus te ama. Eu estava esperando por isso e aconteceu. É um milagre. Obrigado. O que é isso? O mundo interno mexendo com o mundo externo. Por que que nós não fazemos isso? Você pensa que você não pode mudar o mundo? Pode sim. Não porque você pode fazer feitos grandiosos. Não porque você pode doar tudo que você tem. Não. A maior caridade que você pode fazer, o maior sacrifício que você pode fazer a Deus, é exteriorizando o melhor de você. Sempre. Em qualquer lugar. Com qualquer pessoa. Dessa forma a gente consegue pensar num outro tipo de caridade. Qual é a minha caridade? Você pega uma cesta básica e dá. Muito bom, matou a fome de alguém. Eu conheci uma pessoa que ela me disse, Adenauer, sabe como é que eu comemoro meus aniversários? Eu comemoro nas creches. Eu faço uma festa para as crianças. Isso é grande coisa. É assim que você acha que você está mudando o mundo? Isso é bom, mas não é suficiente. Eu esperaria mais de você. Pelo que eu conheço você, eu esperaria mais. Porque eu já lhe vi em situações que você quase dá um tapa numa pessoa. Então, que mundo é esse? Só serve no dia do seu aniversário? Só aparece naquele momento? Por que você não faz todo dia, então? Por que não é natural? Por que não é espontâneo? Porque o seu mundo interno não é semeado. Semeie no seu mundo interno. Aí você pode pensar, mas não, o que é que eu faço se eu tenho problemas no trabalho, em casa, É uma vida difícil, tá? Como é que eu vou melhorar esse mundo? Faça uma diferença, criatura, entre o que é externo e o que é interno. Momentaneamente separe e pense assim: peraí, eu tenho esse problema, mas eu não sou esse problema. Eu tenho aquele problema, mas eu não sou aquele problema. Eu tenho vários problemas, mas eu não sou o problema. Eu vou repensar a minha maneira de encarar os meus problemas e não submeter-me a eles. Sim, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Esses dias eu enfrentei um problema muito sério. Estava sentado na cadeira da cozinha, tomando café, e vem a moça que trabalha lá em casa. Ela me chama e diz: seu Marcos, tem uma barata ali atrás. Olha se eu vou. Não vou, suspendi logo a perna. Ato instintivo, mundo interno apareceu no mundo externo. Não resolvi, ficou ela e a barata lá. Não vou. Barata é um monstro para mim. Cada um tem o seu problema. Cada um dá o tamanho que quiser ao seu problema. O tamanho que quiser. Vamos fazer então uma caridade. A partir de hoje, você vai semear no seu mundo interno. Primeiro você vai preparar a terra. O que é preparar a terra? Ó, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada ser humano, tem mil vidas, milhares de vidas já vividas. Ninguém começou agora na evolução. Ninguém aqui é troglodita, ninguém aqui é das cavernas, ninguém começou a evoluir a partir dessa encarnação. Dentro de você tem muitas vidas, muitos personagens. Posso dizer a vocês que são espíritos velhos, isto é, antigos, já reencarnaram, desencarnaram em muitas circunstâncias. Então, saia dessa visão limitada de achar que não pode, não sabe, não é capaz, tenho medo. Como medo? Medo de quê? Se você é indestrutível, se seu eu continua sempre. Saia dessa mentalidade coletiva atrasada de se enxergar como vítima, como coitadinho, como incapaz, como eu não sei nada para atrair a pena ou a compaixão dos outros. Então, vamos preparar o terreno sabendo que embaixo dele tem um solo fértil. Dentro de você há um solo fértil, há muita experiência, há muito aprendizado. Bote para fora, fale, haja, cause no mundo. Cause. Não espere a compaixão de ninguém. Então, prepare a terra, isto é, o ambiente interno, sabendo disso. Há um solo fértil dentro de mim. Eu vou reagir. Adube a terra. Você não quer que a semente floresça? Adube a terra. O que é adubar a terra? Aplique na vida. Você tem que aplicar. O que é aplicar? Eu quero aprender. Aplicar é aprender. Eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, quero aprender um bocado de coisa. Não vou mais perder tempo com frivolidades, com o que não é importante para mim, com o que não me faz crescer. Não quero mais. Eu quero aplicar, eu quero aprender coisas, experiências, habilidades. Eu quero isso no tempo que resta desse personagem. Quanto tempo é? Não sei, pode ser até amanhã. Você daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, eu quero aprender sempre. E comece a pensar que um dia essa semente que foi adubada, ela um dia será uma grande árvore. E essa grande árvore é você. É você. Então saiamos da inércia. Não tem desculpa, não tem tempo ruim, não tem doença. Cuide da doença. O problema da doença, sabe qual é? É de médico. Eu não me preocupo com as minhas doenças. Eu entrego ao médico, isso é um problema dele. Quem entende de doença não sou eu. Eu não entendo de doença, quem entende é o médico. E um dia, há muito tempo atrás, meu médico disse: Adenal, talvez você tenha um câncer. É? O que é que eu preciso fazer? Eu faço esse exame assim, assim, assim. me despreocupei. Se eu tinha um câncer, ele que tinha que cuidar, problema dele. Ele que não tinha. Poxa, Adenal, eu tenho câncer, o que é que eu faço? Problema dele. Eu não. Eu tenho que confiar. Fui fazer o exame, já estava já na minha cabeça fazendo quimioterapia. Quando eu entreguei o resultado, ele disse: Adenal, você não tem não. Aí eu disse: você escapou de um problema sério. Você tinha que cuidar de mim. Não. E eu digo isso não é com brincadeira, não. É de fato assim. Não é um problema. O corpo morre. Vai morrer. Vai morrer. Eu tenho certeza que o próximo será mais bonito. Esse foi bonito. O próximo será mais bonito ainda, né? Não sei se vou reencarnar homem, reencarnar mulher. Pelo que eu estou vendo, é melhor reencarnar mulher. É melhor, né? O mundo é um mundo que tende para o feminino, que tende para a leveza, que tende para as coisas mais éticas. Então, para mim, isso é o futuro. Bom, então, prepare esse terreno interno. Prepare ele. Não depende de ninguém. Se você é daquelas pessoas que ainda estão responsabilizando pai, mãe ou quem quer que seja pelos seus insucessos, meus pêsames. Não responsabilize ninguém. O espírito é você. Tudo que lhe acontece lhe pertence. Então, transforme o ambiente externo mudando o ambiente interno. Trabalhe para construir uma realidade interna extremamente leve, responsável, agradável. Ninguém merece sua cara feia. Ninguém. Ninguém merece o seu mau humor. Ninguém merece a sua zanga, as suas reclamações. Quem reclama, reclama de si mesmo. Tudo que você faz contra o outro é contra você mesmo que você está fazendo. Então, melhore o seu mundo interno. Assim você está fazendo a maior caridade, está fazendo um socialismo interno, que você vai socializar o melhor de você com a sociedade. Muita paz.